Infere-se do texto que, na época da infância do narrador, então, época da infância do narrador está retomando o que? Quando estava com 7 anos, beleza. Tá. É, serviços básicos de saúde. Serviços básicos de saúde está retomando o que? Assistência médica. Tá. É, Brás, cadê a parte que fala do Brás? Não chegava efetivamente ao Brás. Achou aí? Achou, tá? Tudo bem? Achei os três, tá? Agora a gente vai procurar a parte, vamos procurar a pista que. Então, olhe para mim, lembra onde a gente parou, né? Não havia oferta. Vamos procurar a pista, o pressuposto para dizer que não havia oferta. Não havia oferta. Não havia oferta. Existe pista para dizer que não havia oferta? Bom, Adriana, agora que eu achei as correlações lá no texto, eu vou olhar para essa pista aqui. A pista diz não, ó, se a assistência médica não chegava efetivamente ao Brás Fabril, o primeiro bairro da zona leste encostado, blá blá blá. Que cuidados recebiam aqueles da zona rural que constituíam mais de 70% da população? Então, a banca está perguntando se podemos inferir que não havia oferta de serviços básicos de saúde às populações de baixa renda, tal como a do Brás. E aí, hein? Tal como a do Brás. Então, então, olha só. A assertiva diz: posso deduzir que não havia oferta de serviços básicos de saúde a populações de baixa renda, tal como a do Brás? Posso deduzir que não havia? Não. O texto diz que a assistência médica não chegava efetivamente. Ou seja, até havia ofertas, mas chegar mesmo de fato não chegava. E outra, tá errado. Tá errado por dois motivos. Primeiro, tá errado por dizer que não havia oferta. Não havia oferta, não é isso? Dizer que não havia oferta é uma extrapolação. Por quê? Porque o cara tá extrapolando, tá dizendo que não chegava efetivamente, não é isso? Chegava, mas não era efetiva. E mais, dizer que, olha a generalização excessiva, as populações de baixa renda, as populações de baixa renda é a generalização excessiva, porque a gente está falando do Brás. Agora, daí a dizer as populações de baixa renda, Sebrasp. A gente está falando, o Brás. Aí olha o que a banca fala, olha a generalização. Ó, não havia oferta. Que é uma contradição, porque havia, e as populações de baixa renda, generalização. Entendeu? Então, a banca mandou essa inferência, você vai lá e diz item errado. Seja bem-vindo às questões de inferência da banca Sebrasp, questões de interpretação. Você está vendo que interpretação de textos é quase que algo matemático? Questão 12. Cara, é impressionante como a banca faz algo quase que matemático. Você está vendo como interpretação de textos não tem a ver com sexto sentido? Vamos lá ver se o autor está vivo para saber se ele falou aquilo mesmo. Você está vendo porque a banca raramente anula questão de interpretação, muda gabarito? A gente tenta entrar com recurso, mas raramente. Infere-se do texto que, ó, vamos lá, questão de inferência. Infere-se do texto que, bora lá. Vamos achar a parte forte. Vamos achar a parte forte. A sustentabilidade caracteriza-se, entre outros fatores, por repudiar o mundo dos negócios. Repare que há sempre algo forte. Repudiar. Sustentabilidade, repudiar. Show, achei a parte forte. Agora eu vou brincar de números. Vou achar as correlações da assertiva lá no texto. Vou achar. Dri, aquela questão que a gente acabou de fazer é uma questão que tem contradição e extrapolação no mesmo item. É, no mesmo item. A banca deu de presente para você dois erros. Raramente ela faz isso, né? Raramente faz isso. Deu mole. A 11 2011, a banca deu mole, né? Dois erros, viu? Tá, vamos lá. A sustentabilidade, cadê a parte que fala de sustentabilidade? Então, o próximo passo é achar as correlações. Onde é que está a paráfrase de sustentabilidade? Tá aqui, ó. Sustentabilidade está em pauta. Achei. Tá bom? Sustentabilidade 1. Tá. Agora vamos ver a parte que fala de mundo de negócios. Mundo de negócios, tá? Tá comigo? Mundo de negócios. Tudo bem, gente? Eu tô ao vivo, eu tô sozinha. Gente, eu tô ao vivo, eu tô sozinha. Não, Adriana, você tá ao vivo, não saiu do ar, não. Tá bom. Eu mesma falo comigo, já que ninguém me responde. Mundo dos negócios. Cadê o mundo dos negócios? Mundo dos negócios é empresas. Empresas, tá? Achei. Adriana, eu já larguei as rodinhas, já tô lá na frente. Tá, mas eu tô fazendo com rodinhas. Tá bom. Repudiar, tá bom. Repudiar o mundo de negócios. Repudiar. Eu vou lá para o texto, vou procurar pista para repudiar. Pista para repudiar. Ele diz, então vem, ó, até no mundo dos negócios, a sustentabilidade. Até no mundo dos negócios, a sustentabilidade está em pauta. Se ele diz que até no mundo dos negócios a sustentabilidade está em pauta, é porque, repita comigo, com contradição, eu sou feliz. Está dizendo o contrário. Está dizendo o contrário, o até é o inclusive, né? O até, quando ele disse lá, até é porque é inclusive. Coisa linda esse até, hein? Vamos curtir o até? Vamos. Até é igual a inclusive. Inclusive no mundo dos negócios. Item errado, porque contradiz. Tá bom? Bora mais, questão 13. Depreende-se do texto que. Blá, 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 blá. A banca vem com um trecho lá. Quando ela diz a linha, eu sou feliz. Os equipamentos eletrônicos depositados no local, ao projetarem a luz solar em diversas direções, causam incômodo à visão de quem visita o local. Então, vamos identificar, ó. Primeiro, questão de inferência, depreende-se do trecho. Ah, identifiquei o enunciado, tá? Depreende-se do texto. Tudo bem? Tá, agora vamos lá. Agora vamos achar a parte forte. A parte forte, vem. A parte forte que diz, vai, ó. Parte forte, cadê a parte forte? Causam incômodo. Você não acha que essa parte é forte? Causam incômodo, né? Os equipamentos eletrônicos depositados no local, blá, 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 causam incômodo. Essa é a parte forte. Agora eu vou achar as reescrituras. Vamos lá. Esquartejador. Equipamentos eletrônicos depositados no local, ao projetarem a luz solar. Bom, equipamentos eletrônicos. Vamos achar equipamentos eletrônicos primeiro. Equipamentos eletrônicos. Adriana, é importante fazer isso? É, senão você não sabe nem para onde você olha. Cadê a parte de equipamentos eletrônicos? Equipamentos eletrônicos, tá aqui, placas de computador, discos rígidos, estabilizadores. Pronto, achei um. Achei a parte que fala de equipamentos eletrônicos. Tá. Cadê a parte que fala de projetarem a luz solar? Vamos colocar o número 2. Projetarem a luz solar em diversas direções. Projetarem a luz solar em diversas direções. Onde é que ele fala de projetarem? Ó, refletem os raios de sol. Ó, achou? Tá achando? Refletem os raios de sol de forma difusa. Achei, ó. Essa parte é a reescritura da parte que fala em diversas direções, tá bom? Agora, visão de quem visita o local. Cadê a parte de visão? Visão. Visão de quem visita o local. Cadê? Visão de quem visita. Cadê o visitante? Cadê o visitante? Cadê o negócio de visão? Ah, o visitante é um eventual visitante, né? O piscar de olhos está aqui, ó. Ó, a parte de visão está aqui, ó. Três. Que é a visão. Tá? Beleza. Então, a visão De quem visita o local está aqui, no piscar de olhos. Tá bom, agora eu vou procurar. Achei tudo, achei tudo. Agora eu vou procurar pista para causam incômodos. Está vendo como a questão é milimetricamente feita, preparada para você? Causam incômodo. Então vamos lá. Essa realmente era a parte em que se baseou, em que se baseava a questão de inferência. Procure pista, procure pista, hein? Procure pista, vai. Existe pista para causam incômodo? Existe pista para causam incômodo? Quando ele diz, provocam um incessante piscar de olhos, provocam um incessante. Adriano, outra coisa, ele fala lá, raios de sol, tá bom, de forma difusa, provocam um incessante piscar, provocam um incessante. Isso é pressuposto suficiente para o cara dizer que causam incômodo? Não precisa levantar a cabeça, faz com a cabeça baixa mesmo. Faça com a cabeça baixa. Pense assim, cara, provoca um incessante, provoca um incessante piscar, provoca um incessante piscar. Poxa, isso não é um incômodo? Provoca um incessante piscar, está causando incômodo. Ora, provoca um incessante, né? Incessante. Alguém gosta de ficar assim? Não? Alguém sente prazer nisso? Não, isso é ou não é? Pista suficiente para o incômodo. O outro lá vai levantar a cabeça e falar assim: não, eu gosto de piscar os olhos, eu gosto. Não. É para você pensar: provoca um incessante piscar é pista suficiente, sim, para dizer causam incômodo. Coisa linda, item certo. Que coisa gostosa, Adriana. Tô gostando. Adriana, tô gostando de fazer questão de interpretação de textos. É pura matemática. Infere-se das ideias do texto que achei o comando. Depois, vou procurar a parte forte. Vou procurar a parte forte. O autor é contrário à aplicação do IVA. O autor é contrário à aplicação do IVA em nível federal. O autor é. Eu me divirto com esse chat. Exatamente o que eu pensei, Anne. O cara que é a questão anterior, olha a viajada que ele dá. Ele fala: cara, eu gosto de piscar olhos porque dá uma lubrificada. Pra mim tá errado. O cara viaja, né? Ele fala: realmente, Adriana, como assim incômodo? Eu gosto de piscar os olhos. Lubrifica, uso lente de contato. Questão 14. Infere-se das ideias do texto que. Cadê a parte forte? Vai. Cadê a parte forte? O autor é contrário. O autor é contrário. Esse negócio de contrário é forte. Pronto, agora eu vou achar lá, vou achar no texto as correlações, tá? As correlações para aplicação do IVA em nível federal. A aplicação do IVA, não tem muito o que achar, né? Vou achar isso aqui. A aplicação do IVA em nível federal. Não dá para separar um do outro. Então, vem comigo, ó. Posso ir? Ah, deixa eu me aproveitar aqui uma dúvida do chat. Muito legal. É, Dri, um incessante piscar de olhos não seria paráfrase de causar incômodo? Então, a questão de inferência. Ela é quase que uma paráfrase do texto. Se isso te incomodar, não estranhe, tá? Não estranhe. Ah, Adriana, que para mim é tão óbvio. Poxa, piscar olhos, incessante. Não é a paráfrase? É porque às vezes a pista, o pressuposto da inferência, é quase que uma paráfrase da inferência. Não estranhe isso, tá? Não erre por causa disso, tá bom? Tudo bem? Então vem, vamos lá. Posso ir? Tá. Adriana, abafado seria um pressuposto também de incômodo? Você achou que o abafado ajudou? Deixe-me ver se o abafado é uma pista. Às vezes você vai achar outras pistas, mais pistas. Cadê a parte de abafado? Cadê o abafado? Tardes abafadas? Isso aqui? Mas ele não estava nem falando dos olhos, da vista. Tem que estar perto da vista. Se não está perto, relaxa, não tem a ver, tá bom? Então vamos embora lá. Ó, questão 14. Ó, vou achar a parte que fala da aplicação do IVA em nível federal. A competitividade gerada pela interdependência estadual é outro ponto. Na década de 60, a adoção do imposto sobre valor agregado, está aqui a parte que fala do IVA. Agora a gente vai ter de buscar se há uma pista suficiente para dizer que o autor seja contrário. Existe pista suficiente para dizer que o autor seja contrário? É isso que a banca quer nessa questão. Então, ó, na década de 60, a adoção de imposto sobre valor agregado trouxe um avanço importante, para a tributação indireta. Cara, o texto fala. Trouxe um avanço importante para a tributação indireta. Se fala de avanço importante e a assertiva fala, o autor é contrário, com contradição eu sou feliz. Item errado, mole, está dizendo o contrário do texto. Questão 15, vamos embora lá. Questão 15, vai, ó, infere-se, inferência. Infere-se do texto que. A internet afastou os clientes dos fornecedores de serviços. Vamos lá, vamos procurar o que seja forte. A internet afastou os clientes. Cadê o forte? O forte me parece ser afastou os clientes, né? Afastou. Tá bom. Cadê a parte que a banca não disse a linha? Quando a banca não diz a linha, é trabalho de esquartejador. Você vai ter de procurar aí a parte que fala de internet, ó. Você vai ter de achar um e o dois, ó, clientes. Vamos achar os três, ó. A parte que fala de internet, a parte que fala de clientes e a parte que fala de fornecedores de serviços. Então, tente desdobrar a assertiva no maior número de partes que você conseguir, porque fica mais fácil de você achar as paráfrases. Vamos achar a paráfrase de internet, clientes, fornecedores, tá bom? E aí depois a gente vai achar uma pista para afastou, tá bom? Então, vamos achar um. 2 e 3. Cadê a parte que fala de internet? Tá aqui. Internet tá aqui, tá bom? Cadê a parte que fala de fornecedores e clientes? Vamos achar. Clientes vai ser o número 2 e fornecedores vai ser o número 3. Cadê clientes e cadê os fornecedores? Ó. A praticidade que as lojas virtuais são os fornecedores, três, que eu usei como três. Quem quer adquirir um produto é o dois, que é a paráfrase de cliente. Tá? Às vezes, o mais chato é achar as paráfrases. E olha que eu estou destacando no texto para você. Na hora da prova, não vai ter esse amarelinho meu, não. Ó, presta atenção, notícia ruim. Na hora da prova, não vai ter o meu amarelinho. Eu estou colocando amarelinho porque eu estou numa aula online. E eu não vou ficar lendo o texto todo com você curtindo, batendo um papo. Mas você, na hora da prova, não vai ter nada destacado. Essa parte 3, o passo número 3, é fundamental que você cumpra pedaço por pedaço. Porque isso dá muito trabalho. A banca não destaca a linha ou parágrafo do texto. Pronto, achei. Clientes, clientes é a paráfrase de quem quer adquirir um produto. Fornecedores do produto, que são as lojas virtuais. Pronto, agora eu vou lá buscar pista suficiente para dizer que afastou. Eu tenho pista suficiente para dizer que afastou? Putz, se ele diz a praticidade que as lojas virtuais. Praticidade. Graças a. Então, ó, praticidade, graças a. Coisa linda. Com contradição, eu sou feliz. Item errado. Próxima, questão 16. Bora lá. Infere-se do texto que. Achei o comando de inferência. Infere-se do texto que. Vamos embora lá. Na década de 50, então vamos. Década de 50, eu vou primeiro achar um negócio forte aí, Adriana, vou achar um negócio forte. Na década de 50, as mulheres superaram os preconceitos que as impediam de ingressar no mercado de trabalho remunerado. Então vamos lá. Na década de 50, as mulheres superaram os preconceitos. Superaram os preconceitos. Não, não parece ser o forte? Hein? O que que você acha que seja forte? superaram os preconceitos. Pronto, achei. Adriana, já estou começando a largar as rodinhas, Adriana. Beleza, mas eu não, eu estou com você, vou devagar. Superaram os preconceitos. Agora eu vou achar a parte que fala de década de 50, um. E mulheres, dois. Eu sou esquartejadora. E ingressar no mercado. Superaram os preconceitos, isso aqui também é forte, em que as impediam de ingressar no mercado de trabalho. Esse vai ser o 3, tá? Ingressar. Então, cadê a parte que fala de década de 50, mulheres e ingressar no trabalho remunerado? Tá, ó, mulher está aqui, ó, mulher está aqui, década de 50 tá aqui, ó, esse é o meu número 1, mulheres é o meu número, deixa eu só ver para eu não perder os números, mulheres é o meu número 2. É, agora vamos ver a parte que fala de ingressar no mercado de trabalho, ó. Profissionais remuneradas, tornavam-nas profissionais remuneradas, ó, profissionais remuneradas, mercado de trabalho remunerado, tá? Profissionais remuneradas, três, pronto. Aí, vamos ver, ó, entretanto, eram nítidos os preconceitos, achei a parte que fala de preconceitos, ele diz, eram nítidos os preconceitos, e a banca quer saber se eu posso deduzir que as mulheres superaram os preconceitos que as impediam de ingressar no mercado de trabalho. Pô, se ele falou que eram, vamos com roxo aqui, vamos com roxo. Se ele disse eram nítidos os preconceitos, se eles eram nítidos, então quer dizer que elas não superaram com contradição. Eu sou feliz, item errado. Adriana, com contradição, eu sou tão feliz, né? É, você, mas. Pro cara que não entendeu o texto, você não tem noção. Agora que você está fazendo direitinho, você consegue ver a contradição. Mas a pessoa que está lá na pressão, ela não vê, não. Ela não vê. Então, muitas das questões da banca Sebrasp são de contradição. E mesmo assim, muita gente erra, porque não entendeu o texto. Entendeu? É porque você está fazendo com atenção e com técnica. Mas pro cara perdido, é muito difícil, ele se perde na leitura. Infere-se do texto que achei o comando. Agora vou achar a parte forte. Infere-se do texto que, na atualidade, é imposto um comportamento hegemônico e uniforme para lidar com diferentes situações de crise no mundo, tá? Então vem comigo, ó. Então, ó, é imposto um comportamento hegemônico e uniforme. O que que você acha que seja forte aí? O que que você acha? Ai, Adriana, achei imposto forte, imposto, né? Eu também acho. E outra, comportamento hegemônico, né? E uniforme. Eu tenho que ver se é imposto esse tipo de comportamento, comportamento hegemônico. E uniforme, tá? Vou marcar isso aí como forte. Agora eu vou procurar a parte que fala de na atualidade, porque eu sou esquartejadora, divido tudo em partes e em números. Depois é um comportamento hegemônico e uniforme para lidar com a parte que fala em lidar com diferentes situações de crise. Então eu vou achar a parte que fala de crise, atualidade. Vamos lá. É, como período e como crise, a época atual, olha como a banca faz a prova com amor. Ela pegou isso na atualidade, que é a paráfrase de a época atual. Tá vendo como a banca, você nem elogia a banca, né? Você só sabe falar mal dela. Mas você tá vendo como ela faz a prova com amor para você? Bonitinho? Tá, agora, lidar com diferentes situações de crise. Vamos achar a paráfrase de 2. Lidar com diferentes situações de crise. Adriana, que papo é esse de crise? Como crise, achei a parte de crise. Aqui fala em crise. Fala da crise. Agora eu tenho que achar a parte que fala uma crise persistente, ó. Mas e a parte que fala de lidar? O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização e que ajuda a considerá-lo o único caminho histórico acaba também por impor certa visão de crise e a aceitação dos remédios. A aceitação dos remédios sugeridos é ou não a paráfrase de lidar, porque você lida com remédio, né? O remédio ele te ajuda a lidar, não é isso aqui demais? Então tá aqui a parte que fala de lidar. Lidar com as situações de crise. Porque ele está te dando remédio. Olha que legal, olha que paráfrase bonita do CESP. Pronto, agora eu tenho que saber se é imposto. Existe pista suficiente para dizer que é imposto? Não, Adriana, eu achei muito forte esse negócio de imposto comportamento hegemônico. Vamos ver. Eu achei forte, cuidado com esse negócio de achei forte. Às vezes é forte, mas tem pista. Vamos ver se há pista para dizer que é imposto um comportamento hegemônico. Bom, primeiro, tem um impor aqui. Depois, continue aqui, ó. Em razão disso, todos os países, lugares e pessoas passam a se comportar como se tal crise fosse a mesma para todos. Como se a crise fosse a mesma para todos, não é pista suficiente para comportamento hegemônico? E cadê a parte do imposto, Adriana? Impor. A questão de inferência, às vezes, parece ser uma paráfrase do texto. Você está aprendendo? Você está entendendo que a inferência, quando... Por isso que eu tenho um pensamento que você vai concordar comigo. Quando a questão está certa, é fácil ver. Quando ela está errada, é que é mais difícil. Não acha, não? Eu acho. Pense sobre isso. Questão 18. Bora lá. Questão 18. Vai! Vai para onde, Adriana? Primeiro passo. Espera aí, que o roxo é para pista. Primeiro passo, achar o comando. Segundo passo, achar a parte forte. Infere-se do trecho, mas eu ouvi o mormaço com M maiúsculo que, quando era criança, o autor do texto desconhecia o significado da palavra mormaço, já que imaginava tratar-se de uma pessoa. O que que você acha que seja forte? Mas eu ouvi um mormaço com M maiúsculo que, quando criança, o autor do texto desconhecia, né? Dizer que ele desconhecia o significado da palavra é forte, concorda? Porque desconhecer, a gente vai ter de ver se é a pista suficiente para desconhecer. Tá bom, a banca já te deu o trecho, ótimo, então o trabalho de escortejador é mais simples. Eu vou achar a parte que fala do significado da palavra mormaço. E a parte que fala de imaginava tratar-se de uma pessoa. E depois eu vou ver se é a pista suficiente para dizer que ele desconhecia o significado. Tá, cadê a parte do mormaço? O mormaço está aqui, né? Está aqui a parte que fala do mormaço. Ó, eu ouvia um mormaço com letra com M maiúsculo. Ele fala, ó, tendência para personificar as coisas, personificar. Tratar-se de uma pessoa, ó, como a banca faz com amor, ó, personificar é tratar, M maiúsculo é tratar como se fosse uma pessoa também, né? Porque maiúsculo é nome próprio. Tá vendo as pistas, as paráfrases de pessoa? Tá, agora existe pista suficiente, é isso que a gente vai ter que descobrir, para dizer que o autor do texto desconhecia o significado da palavra? Ora, quando ele diz assim, ó, vamos lá, desde pequeno tive tendência para personificar. Tia Tula, que achava que mormaço fazia mal, sempre gritava, blá, blá, blá. Mas eu ouvia o mormaço com M maiúsculo. Ou seja, eu ouvia do meu jeito, porque eu não sabia. Quando ele diz mais, eu ouvia, é porque ele não sabia o significado da palavra mormaço. O item está certo. Entendeu? Posso ir? 19. Bora! Questão 19, a banca diz, infere-se, infere-se. Adriana, tem questão fácil, tem questão difícil, né? É, eu coloquei de tudo para você, porque é assim que vem na prova. Infere-se da afirmação de que os socorristas estão preparados para lidar com situações delicadas, como a de atender um amigo em um chamado, a banca já trouxe a afirmação. É como se ela dissesse assim, não precisa ir para o texto, não, porque a afirmação já é essa. Agora ela quer saber se pode deduzir o que vem aí, ó. Infere-se da afirmação de que os socorristas estão preparados para lidar com situações delicadas, como a de atender um amigo em um chamado, que eles foram treinados para, em momentos como esses, controlar suas emoções. A. E agir conforme os procedimentos técnicos da profissão. O que que você acha que seja forte? Eles foram treinados para controlar suas emoções. Concorda? A gente tem de buscar se há um pressuposto suficiente no texto para isso. Para dizer que eles foram treinados para controlar suas emoções e agir conforme os procedimentos técnicos da profissão. Bom, vamos ver se esse trecho é suficiente ou se eu tenho que ir ao texto. Porque às vezes a banca te dá uma afirmação, mas ela por si só não é suficiente. Às vezes você tem que buscar pista lá no texto. Então ele diz, ó, os socorristas estão preparados para lidar com situações delicadas. Quando ele diz que os socorristas estão preparados para lidar com situa... Se eu... Precisa ir ao texto? Acho que não, hein? Se ele diz que os socorristas estão preparados, se eles estão preparados, então, se eles estão preparados, então eu posso... Isso é pista suficiente para deduzir que eles foram treinados. Entendeu? Na hora da prova, você vai se lembrar dessa aula. Você vai falar: realmente, cara, eu tô com medo de ser uma extrapolação. Sempre vai dar medo. É que aqui você tá comigo, a gente tá descontraído, mas na hora da prova dá um medo danado da extrapolação. Então lembre-se dessa aula, lembre-se dessa aula. Você vai olhar e vai falar: cara, tudo bem que é forte. Porque o cara que erra, ele fala: ah, é muito forte dizer. Ele não falou que eles foram treinados. Tá, não falou porque é inferência. Inferência não está expressa no texto. Mas se houver uma pista, cara, se ele disse que os socorristas estão preparados, isso é pista suficiente para dizer que eles foram treinados. Nem preciso ir ao texto para saber que o item está certo. Bora mais. São 31 questões de interpretação de textos. 31 questões de interpretação de textos para você perder o medo. Para você perder o medo. É isso que eu quero. No próximo bloco, a gente vai para mais um vídeo. E agora qual é o foco? Agora é sem rodinha. Tá? Para você perder o medo de andar de bicicleta. Não vai ter mais esse medo de dizer: ai, medo ao dizer: ai, eu achei muito forte. Não vai ter mais isso. Qual é o problema de ser forte? Se tiver pista, então tá certo. Se tiver pista, tá certo. O erro da inferência é o quê? Contradição ou extrapolação. Se tiver pista, tá certo. Se não tiver, tá errado.